apresentação de hoje com a doutora Débora Dalcin, que é advogada do Grupo RBS e vai nos apresentar os assuntos relativos especificamente ao rádio e televisão. E gostaríamos de registrar a presença também do doutor Dalmir Franklin de Oliveira Júnior, juiz da 33ª Zona Eleitoral. Com a palavra, doutora Débora Dalcin.
Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu agradeço mais uma vez aos amigos da GERT, na pessoa do nosso presidente, Alexandre, pela confiança. É uma alegria retornar a Passo Fundo, onde eu estive em 2010 também conversando com os amigos. Na pessoa do nosso presidente do Tribunal Regional Eleitoral, agradeço e parabenizo mais uma vez pela iniciativa do nosso TRE. Acho que o Rio Grande do Sul é um feliz exemplo para o Brasil de como se trabalha, do judiciário sério que temos, de um Ministério Público atuante e fiscal do cumprimento da legislação. E aos amigos radiodifusores, aos amigos jornalistas, eu lembro agora, enquanto eu ouvia os doutores, do meu avô. Meu avô acordava às 5 da manhã, ligava o rádio, e conversava com o rádio. O radialista falava de um lado e ele respondia do outro. Porque ele confiava no que ele estava ouvindo. Porque aquela era a referência do dia. E das 5 às 7 da manhã, nós levantávamos, porque ele falava alto com o rádio, e ouvíamos também, e conversávamos também. Então, ainda criança, eu aprendi a respeitar o trabalho de vocês, o nosso trabalho. E aprendi também qual o tamanho da responsabilidade que nós temos. Qual a importância do trabalho que fazemos. Qual o tamanho e a dimensão do compromisso com a liberdade de informação, com a informação verdadeira, com a informação precisa. Aprendi a separar o que é jornalismo, o que é notícia, do que é publicidade, do que é espaço comercial. E as nossas emissoras comercializam-se em espaços. Em matéria eleitoral, muda um pouquinho a nossa vida. A legislação, como já foi dito aqui, é absolutamente restritiva e nós precisamos cumprir a lei. E daí eu vou pedir permissão para concordar em nossas palavras, doutor Antônio. Na dúvida, não faz, porque as sanções previstas para nós são muito severas. Seja pela multa, que pode inviabilizar a receita do meu ano, seja pelo risco iminente de uma suspensão da nossa programação por 24 horas, né? Podendo duplicar a cada reincidência na conduta. Isso parece distante? Não é. Isso acontece. Apreensão de jornal? Acontece. Pode acontecer. Trabalhamos todos para que não aconteça. Mas é importante que tenhamos presente que a legislação está aí e as sanções cabíveis estão previstas. Então, atenção redobrada, cuidado com o ao vivo. Cuidado com o ao vivo. O exemplo que foi dado antes aqui é muito interessante, era de um jogo de futebol e alguém manda um abraço e aproveita para mandar um abraço para o candidato. Muito cuidado com isso. Corta o microfone do cara, pede desculpas para o ouvinte. Comunica a Justiça Eleitoral, sai na frente, demonstra a boa-fé da emissora. Aconteceu conosco lá na Rádio Gaúcha, numa eleição dessas, no dia da eleição, é comum que os candidatos visitem as emissoras. E um dos candidatos visitando a emissora, foi numa entrevista ao vivo, e não se limitou a responder o que o jornalista, o que o radialista perguntava. Ele convocou a militância para um último movimento. O que a gente fez? Cortou o microfone, pediu desculpas para o ouvinte e disse que ele não podia usar o microfone daquela forma. Então, assumimos um risco por fazer ao vivo, mas temos que ter a presença de espírito para, se for o caso, cortar sim o microfone. Pedir desculpas à sociedade. Alertar que aquele espaço não pode ser usado para este fim. E daí vem uma série de questões importantes que eu gostaria de lembrar. A minha intenção, nós temos 15 minutos ou 20 para uma primeira conversa. Eu vou passar por alguns assuntos que são recorrentes e alguns cuidados que nós precisamos ter na nossa operação mesmo. Tá? E depois a gente abre para perguntas.
Primeiro,
jornalismo se faz mesmo no período eleitoral. Então, aquilo que é notícia, aquilo que é fato jornalístico, ainda que envolva um político, pode ser objeto de uma pauta de uma das nossas emissoras. Agora, cuidado. Cuidado com o denuncismo que surge, nós sabemos disso. Né? Cuidado que se tem sempre, na verdade, a gente redobra um cuidado que nós já temos no dia a dia. Eu tenho uma fonte inicial de uma informação, mas eu preciso de um trabalho cuidadoso para divulgar aquela notícia, porque eu vou responder por isso. Então, muito cuidado. Se daqui a pouco eu tenho um fato que envolve o prefeito de uma cidade que é candidato à reeleição e esse fato tem interesse jornalístico, eu posso sim divulgar sem cometer nenhuma infração à legislação eleitoral, desde que eu tome os cuidados necessários, como eu tenho que ter para divulgação de qualquer notícia. E se eu for divulgar uma notícia qualquer falando sobre uma pesquisa eleitoral, tá? Por exemplo, Zero Hora publicou a edição de hoje, vou dar um exemplo da Zero Hora, podia ser o Sul, tá? O Sul publicou no jornal de hoje o resultado de uma pesquisa eleitoral com intenção de votos em Porto Alegre. Essa pesquisa tem registro na Justiça Eleitoral, preenche todos os critérios legais. Mas atenção, eu que estou divulgando, eu radialista, divulgando na programação da minha emissora, não basta eu dizer conforme pesquisa que foi divulgada hoje no Jornal do Sul. Eu tenho que referir a margem de erro, eu tenho que referir o número de registro da pesquisa, o período de coleta de dados, todos aqueles itens obrigatórios, mesmo que eu esteja simplesmente reproduzindo uma notícia que foi manchete do Sul hoje, eventualmente, eu preciso dar essas informações, sob pena de responder por isso. E outro, mesmo que a pesquisa tenha registro, se houver nessa pesquisa algum problema, eu posso, e eu reproduzir este resultado, também posso ter uma sanção. Então, é preciso ter cuidado, tá? Atentar para aqueles requisitos básicos. Sempre, vou falar, é eleição de São Paulo, vou falar sobre a eleição de São Paulo, o resultado de uma pesquisa lá, na minha rádio aqui em Passo Fundo, eu preciso divulgar todos os critérios obrigatórios. Tá? Isso é bastante importante. Pesquisa realizada anteriormente à eleição, pode ser divulgado o resultado dela no dia da eleição? Sim, pode. Tá? Cuidando todos os critérios exigidos. E pesquisa de boca de urna? Cuidado. Tá? Pesquisa de boca de urna só pode ter resultado divulgado depois de encerrada a eleição naquela circunscrição eleitoral. Algumas condutas que eu considero importante a gente observar a partir de agora. Nós estamos num período que eu chamo de um intervalo para a gente respirar e ganhar fôlego para o que vem a partir do dia 21 de agosto. Porque nós estamos no período em que já não temos que divulgar propaganda partidária obrigatória, né, desde o dia 1º de julho. E a propaganda eleitoral gratuita passa a ser divulgada nas emissoras de rádio e televisão a partir de 21 de agosto. Tá? Os senhores certamente serão convocados pelos juízes eleitorais das suas comarcas para uma reunião, divisão de tempo, esclarecimento, definição de qual vai ser a emissora que vai gerar propaganda na sua região. O Dr. José Mar deu um alerta que eu faço questão de repetir para que vocês tenham muita atenção. Existem algumas regras definidas, como, por exemplo, de que o partido deve indicar quem são as pessoas responsáveis pela entrega do material na emissora. Ah, então, o partido tem um período em que ele indica, assim como nós, emissoras, temos que indicar quem são as pessoas que podem receber o material, quem são as pessoas que estão aptas a receber citações e intimações pela emissora, é, e devemos fazer isso, o partido também deve indicar quem são as pessoas que fazem a entrega de material.
Doutora Débora, só uma perguntinha aproveitando. E quando que a emissora deve fazer essa manifestação?
Nós já estamos recebendo em muitas comarcas os pedidos dos juízes para que a gente faça essa indicação, porque nós tivemos uma curiosidade este ano. O nosso prazo seria lá no final de maio, né, doutor Josemar? Mas a resolução veio depois. É, a resolução foi aprovada no dia 19 de junho último. Então, o período legal que nós teríamos, o prazo, teria se encerrado lá no final de maio. Como a resolução foi aprovada no dia 19 de junho, os juízes eleitorais das comarcas estão encaminhando para todas as emissoras o pedido de que indiquem quem é a pessoa responsável na comarca. Tá? Então, tem que ser o Jerônimo aqui em Passo Fundo, não pode ser uma pessoa lá em Porto Alegre ou em Carazinho. Tem que ser alguém na comarca que esteja habilitado e que tenha poderes para receber intimações em nome da emissora. Tá? E os partidos têm que indicar quem são as pessoas que podem entregar o material para geração de propaganda ou das inserções em cada emissora. Atenção, se não for uma pessoa cadastrada, a emissora não precisa receber. E daí eu acrescento, e não deve, porque senão a gente assume para nós um risco. Tá? O que, que a gente precisa cuidar? Bom, o horário de entrega do material, a qualidade do material, lembrem-se que a gente dá o recibo, né? Vem o recibo e a gente tem que dar o aceite de que está tudo ok. A gente não tem a obrigação e não deve olhar o teor do material, mas a qualidade técnica do material que nos está sendo entregue, eu preciso conferir antes de dar o recebimento. Por quê? Porque se eu coloquei lá no recibo que está tudo certo, recebi e deixei para testar depois e descobri que tem um problema no material, eu, emissora, posso ter um problema que não era meu, quando eu deveria ter tido cuidado de checar o material no início. Tá? Então, avaliem o material, façam a checagem antes de dar o recebimento. Só recebam das pessoas cadastradas. Obviamente, os partidos podem substituir essas pessoas. Eventualmente, havendo necessidade, eles podem substituir, mas devem fazer isso respeitando um determinado prazo. Tá? É importante atentar para isso. E daí que o Dr. Josemar falou. Cuidado se a emissora de vocês optar por aceitar o material, especialmente as inserções, que é mais comum, por e-mail. Porque a experiência mostra que o sistema eletrônico não é 100% confiável. Eu dou um exemplo da minha máquina, tá? De trabalho lá. Eu fiquei 15 dias, as pessoas me mandavam e-mail, não retornavam e eu também não recebia. Olha o risco que a emissora assume com isso. Então, muito cuidado, assim, para vocês indicarem um e-mail para recebimento de material, vocês têm que ter certeza absoluta de que não vai falhar. Tá? Porque senão, é mais um grande risco para a emissora. Cuidado com isso. O que nós temos em relação à propaganda? Segunda, quarta e sexta, como o Dr. Josemar falou, propaganda de prefeitos e vice. Terças, quintas e sábados, propaganda dos vereadores, candidatos a vereador. Horário nas rádios, 7 da manhã até as 7h30 e 13 até 13h30. Desculpa, 12 até 12h30. Na TV é 13 até 13h30. Tá? E à noite, 20h30 até 21h. No segundo turno, que aqui vocês ficam livres do segundo turno, né? Então não tem, seriam 20 minutos diários no mesmo horário de início. Além disso, nós temos as inserções, são 30 minutos diários, que são divididos em blocos de audiência. Das 8 às 12, das 12 às 18, 18 às 21 e 21 às 24. Não pode passar das 24, tem que ser dentro daquele dia, dividido nas faixas de audiência. E muito cuidado com as inserções, para que elas não fiquem coladas, inserções idênticas em sequência de um mesmo partido. Então é importante ter esse cuidado também. Por isso, muita atenção nas reuniões que são convocadas pelos juízes eleitorais. Participem, esclareçam as dúvidas para que vocês possam depois realizar o trabalho de forma adequada. A gente sabe, as nossas responsabilidades são muito grandes. E se o material que o partido me entregou é maior do que o tempo que deveria ser, o que eu faço? Corta o final, não edita nada. Né? Coloca ó, o material, quando chegar no tempo, cortou o final. Tá? Não tem como eu estender o horário de propaganda destinado a cada partido. Eu vou seguir o mapa de mídia religiosamente. Tá? Então, corta o final. E se for inferior? Se não tiver tempo suficiente, posso puxar tudo, Débora? Diminuir lá no final? Não, não posso. O que eu vou fazer? No horário daquele partido, no tempo destinado àquele partido, àquela candidatura, se sobrar, eu vou colocar horário destinado à propaganda eleitoral gratuita do partido tal, lei 9.570 de 97. Tá? Tem que ter esse cuidado. E se faltou luz? Deu um temporal na minha cidade, faltou luz. Não tem luz na emissora, não consigo gerar a propaganda. Hoje eu não consigo exibir porque não tem luz na minha emissora. O que, que eu faço? Comunica imediatamente à Justiça Eleitoral. Boa fé. Aí na frente. Demonstra que tu teve um problema técnico, nesse caso, né, involuntário, um evento da natureza, que deixou a tua emissora sem energia elétrica e por conta disto não conseguiste transmitir a propaganda. Não coloca em outro horário, não faz nada. Comunica imediatamente à Justiça Eleitoral, que vai orientar a forma correta de proceder. Tá? Que mais? Que é importante falar aí, que eu tenho que cuidar com o tempo. Né? Em relação a debates, vamos falar um pouquinho de debates. Se a emissora, se alguma das emissoras dos senhores resolveu realizar um debate, o que, que a gente precisa fazer? A legislação diz que nós precisamos, somos obrigados a convidar os candidatos de todos os partidos com representação na Câmara dos Deputados. Facultada, obviamente, o convite aos demais, depende da emissora. Né? Aqui em Passo Fundo vocês têm 5 candidatos a prefeito, né? Dá para fazer um bom debate, provavelmente. Tá. Bom, o que, que é importante? O doutor Josemar falou sobre isso. Nós precisamos comprovar que convidamos todos os candidatos. Porque se apenas um comparecer, eu posso fazer uma entrevista. Desde que eu tenha a comprovação formal de que os convidei no tempo correto. Ou seja, pelo menos 72 horas antes da realização do debate. Então, vamos lá. Vou pegar o exemplo de Passo Fundo. Vou fazer um debate, estou convidando os 5 candidatos a prefeito. São 5 mesmo, né? Acho que é isso. Então, estou convidando 5 candidatos a prefeito. Aí, convite formal para cada um dos candidatos ou para o seu comitê. É importante que não tenha só uma assinatura, mas o nome legível da pessoa, porque nunca é o candidato que recebe, né? É o assessor, e é muito comum a gente ligar para saber se está confirmada a presença na reunião preparatória do debate, e o candidato diz, mas eu nem sei disso. Aí é importante que nós saibamos, não, foi recebido no dia tal por fulano de tal. Tá? Então, nós precisamos ter esses convites com os protocolos, a data em que foi recebido, para comprovar que o protocolo foi feito pelo menos com 72 horas de antecedência, data e horário, o nome da pessoa e a identificação, sei lá, RG pode ser, da pessoa. Tá? E fazemos uma reunião preparatória do debate, com as regras que os senhores na emissora tenham acordado, formato que vocês pretendam fazer. O que, que a gente precisa fazer? A reunião preparatória do debate, coloca lá todas as regras, apresenta para os representantes dos candidatos e todos eles vão assinar estas regras. Tá? E daí é importante, tá, previsto na legislação, que nós precisamos dar ciência à Justiça Eleitoral de que vamos realizar o debate, juntando cópia das regras assinadas pelos representantes dos candidatos e cópia dos convites, comprovando que todos foram convidados dentro do prazo legal. Com isso, realizamos o debate. Eventuais pedidos de direito de resposta devem ser apreciados pelo próprio mediador do debate ou uma comissão, quando houver, durante a realização do debate. Muitas vezes a gente não consegue no mesmo bloco, né? Daí dá um intervalo e no início do bloco seguinte defere lá o direito de resposta. O que, que a gente tem por regra? O que vale o direito de resposta é a ofensa pessoal. Tá? Porque crítica eventual atuação, vamos lá, nas cidades em que um candidato a prefeito é candidato à reeleição, é muito comum que ocorra alguma crítica aos atos da administração. Isso é normal, isso é do jogo, né? É o desgaste normal de quem exerce o poder muitas vezes. Então, pelo menos na nossa avaliação, isso não ensejaria um direito de resposta. Mas é importante ter cuidado e estar muito atento, porque é tudo muito rápido, né? Para evitar um pedido que poderia ser feito depois. Digamos que encerrado o debate, alguém dos candidatos se sinta ofendido, nada impede que ele busque na justiça um eventual pedido de direito de resposta. Então, por isso a importância de conduzir adequadamente o debate. E ter esse cuidado, tá? De fazer o registro, de ter a formulação dos convites, o protocolo dos convites. Que mais que nós podemos falar aqui no nosso tempo? Como é que eu estou de tempo? Tenho ainda, né? Pô, 5 minutos? Tem tanta coisa que eu gostaria de falar. Bom, e se nós resolvemos fazer debate para as eleições proporcionais? Tá? Como é que eu poderia fazer? Seria viável? Seria. Para tanto, eu teria de convidar um candidato, pelo menos de cada partido, podendo distribuir o debate em mais de um dia, com a presença de pelo menos 3 candidatos por dia, ou mais de um horário, sei lá, posso fazer no mesmo dia debates em horário diferente. Agora, atenção, para os candidatos a vereador, é um debate em cada emissora. Tá? Então, cuidado com isso. Seria somente um debate em cada emissora. Não posso ficar convidando o mesmo candidato de um mesmo partido para participar dos debates para vereador. Não seria possível. E posso fazer também um debate com os vices, se houver interesse. Né? Posso fazer um debate com os candidatos a prefeito, um debate com os candidatos a vice, devendo seguir os mesmos critérios e ter os mesmos cuidados. Na programação, a gente... Agora já passou o período de realização das convenções, mas os nossos colegas que eventualmente fossem candidatos, né, tinham um prazo estabelecido no calendário eleitoral para se afastar, tá, a partir do momento da escolha em convenção. Então, lá no nosso caso, a gente tem 2 colegas que são candidatos a vereador em cidades distintas e os 2 se afastaram antes ainda das convenções, quando tomaram a decisão. E daí tem uma pergunta que surge às vezes, tá, Débora, como é que fica esse afastamento? É, afasta pelo INSS, o que que faz? Não, quando a pessoa resolve que quer entrar na vida pública e quer ser candidato, ela vai abrir mão de alguma outra coisa. Então, ela tem que se licenciar, uma licença não remunerada da emissora, não tem afastamento pelo INSS nem nada, deve ficar afastado até a eleição, podendo retornar logo em seguida. Então, isso sim, alguma das emissoras dos senhores aconteceu, já foi, né, porque o período já está esgotado. Mas é importante ter um alerta. E é importante eu não voltar naquele caso do negócio, tá, que tem, por exemplo, o mesmo nome do candidato. Ou dos abraços que a gente manda. Gente, cuidado com os abraços. Ah, Débora, mas a vida inteira eu mando abraço pro Bardo Beto. Estou dando um exemplo do bar do Beto, que tem lá em Porto Alegre. A vida inteira eu mandei abraço, eles são nossos clientes, o bar é nosso cliente, eu sempre mandei. Cuidado para não arranjar problema para a emissora e para o candidato também. Tá? Então, ele tem um negócio, sempre foi anunciante, talvez possa continuar anunciando. Agora, anúncio redondinho, né? Com muito cuidado. Tá? Então, é importante ter cuidado. Outro exemplo que é comum, tem um candidato a vereador que é músico. E na minha emissora eu sempre divulguei as músicas do sujeito, né? Sei lá, um cantor qualquer que seja candidato. Tá? Bom, só que eu divulgava a música dele uma vez ao dia, agora eu divulgo 10 vezes ao dia. Será que tá certo? Ou será que eu tô correndo o risco de ter problema? E outra, divulguei a música e disse o nome do artista, né? Fulano de Alexandre Gadreia, música agora de Alexandre Gadreia. Pronto. Não nosso amigo candidato, senão já vou enrascar. Tá? Então, tem que ter cuidado. Vamos lá, no caso da... A gente tem lá, são 2 DJs, acho que um é o KCA e o outro é DJ Cabeção da Fat Duo, né? Uma coisa assim. Né? E não posso, agora tem que ter cuidado, né? Eventualmente posso, se eu já colocava a música do sujeito na minha programação, posso até colocar, mas com cuidado. Tá? E nada dos abraços, né? Outro dia a gente estava conversando sobre isso. Muito cuidado com os abraços. Aí tem outra questão. O sujeito é prefeito da minha cidade e é candidato à reeleição. E tem um fato jornalístico, um fato importante acontecendo na minha cidade. Posso ouvir o prefeito na condição de prefeito? Talvez possa. Se for um assunto relevante, se for pertinente jornalisticamente, talvez eu possa ouvir. Mas uma dica, não faz ao vivo. Faz gravado, porque se o prefeito não se limitar a responder aquilo que é o assunto importante, que é aquilo que tem interesse para a comunidade naquele momento, talvez seja melhor editar e não ouvir, não ouvir outra pessoa. Tá? Agora, com isso, ele não precisa se licenciar. Ele permanece no cargo, é candidato à reeleição e as coisas continuam acontecendo na cidade. Agora, vamos lá, também posso cobrar alguma coisa. Tem um problema sério na cidade, pode ser objeto de cobrança. Mas com cuidado, com uma avaliação criteriosa para evitar problema para a emissora. acho que vamos abrir para perguntas, que é melhor.
Vamos às perguntas. José Luiz Lima.
De novo,
eu vou te interromper um minutinho. Eu fiquei preocupada com a tua pergunta, porque essa tua pergunta fizeram para mim. E eu disse o seguinte, lá, a mesma pergunta de carazinho fizeram para mim. Sai aqui, ó. Não libera sem autorização da Justiça Eleitoral. Não libera sem autorização da Justiça Eleitoral. Ah, mas é lixo, né? Recolhimento de lixo. É o projeto para separar o lixo.
Containers.
Os containers, exatamente. Não é importante, realmente, mas eu concordo com o doutor Rafael. É importante, é, mas é importante sempre. 3 meses da vida, não sei. Então, sem autorização da Justiça Eleitoral, a orientação não libera. E com cuidado, com muito cuidado nessa avaliação. Por quê? O que a legislação veda, né? Os 3 meses que antecedem a eleição? Publicidade institucional dos atos, programas e atos do governo. Isso tudo são programas, são atos de governo. Então, é importante ter cuidado e estar certa a emissora e ter o cuidado de somente liberar se houver a autorização da Justiça Eleitoral. Porque a legislação faz isso, né? Salvo no caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral. No caso, o juiz competente da Comarca. Por favor.
A emissora da TV Pampa em Carazinho é reguladora do horário político. É, e nós sempre recebemos os materiais lá. E a gente sempre tem o hábito de conferir com a pessoa que entregou o material. Uma situação que ocorreu agora, no momento da conferência, o material apresentar algum problema, a pessoa credenciada que estiver entregando o material e optar por, mesmo assim, veicular esse material com problema, seria conveniente fazer uma ressalva no protocolo que o material está com problema e que, mesmo assim, foi autorizado, ou se ele preferir rodar o anterior, que ele também faça essa ressalva. Essa seria uma pergunta. E a segunda pergunta, bem objetivamente, é se ele chegar fora do horário normal, o limite para entregar o material, se a Justiça Eleitoral, seguindo até a Justiça Eleitoral pode autorizar e entregar fora do horário.
Ótimas. As duas perguntas são ótimas. Vamos à primeira e, na sequência, eu respondo a segunda. A primeira, conferiste o material, verificaste que tem problema. Tá? Avisa a pessoa. Olha aqui, tem um problema do material, tu vai substituir? Tem tempo para isso ainda. Suponhamos que ele tenha chegado bem mais cedo. Vou substituir. Normalmente é isso que eles fazem. É, vão lá e substituem o material. Bom, não dá tempo, chegou na hora, né? Chegou no último minuto. Não tem mais tempo de substituir. O que, que o senhor quer fazer? Rodar o último que está adequado, que normalmente é o que se faz. Né? Mas aí, atenção, é o último daquela propaganda, não é do dia anterior. Porque o dia anterior eu vou ter a propaganda, sei lá, hoje é segunda-feira. Né? Não é um bom exemplo que seria, sexta-feira teria sido de prefeito também, na hipótese. Mas hoje é terça-feira, não vai ser de segunda, né? Vai ser de sábado daí, porque é a última de vereador ou a última de prefeito daquela candidatura. Normalmente eles pedem para exibir a anterior que estava adequada. Eu gosto da precaução, né? Conferindo o material, se verificou que havia um problema técnico e foi acordado com um representante do partido que se exibirá o último material em condições daquele partido. Agora, cuidado. Cuidado porque, eventualmente, aquele último material pode ter ensejado algum pedido de direito de resposta, tá? Por parte de algum outro candidato que se sentiu prejudicado. Então, tem que ser o último material que não tenha dado ensejo a este pedido de direito de resposta. E como os pedidos de direito de resposta na Justiça Eleitoral têm um prazo bastante exíguo, né, a gente precisa estar atento para isso. Em relação ao teu segundo questionamento, as ordens judiciais podem chegar até uma hora de antecedência do horário de início da transmissão e precisam ser cumpridas. A legislação estabelece esse prazo. Então, se chegar uma ordem para a emissora, até vou ampliar um pouquinho o teu exemplo, de que aquele programa, sei lá, que um partido X perdeu o tempo por ter desrespeitado a legislação eleitoral, tá? E não houve, assim, não há tempo hábil para chegar, por exemplo, o direito de resposta, A gente vai exibir o último material daquela coligação que não deu ensejo. Se, por exemplo, a decisão não chegou com o direito de resposta para ser veiculado naquele dia. Entendeu? Ou...
A questão não é em relação ao direito de resposta, é o programa normal.
Programa normal.
O meu horário chegou lá, eu recebi.
Ah, não. Fora do horário?
É. Eu não recebi.
Tá, entendi.
Aí
tu vai veicular o último que eles te entregaram, dentro do horário. Não vai chegar uma ordem do juiz para dizer coloca no ar se não chegou no horário. Porque a gente coloca o horário de recebimento. É muito pouco provável. Sabe por quê? Porque senão vira assim, um grande risco para a emissora e para a transmissão.
No ano passado aconteceu isso. Chegaram da emissora fora do horário e eu não recebi o material. Eles foram até a Justiça Eleitoral e o chefe do cartório
mandou um ofício para quem recebeu o material fora do horário. E quer acatar?
Sempre dá uma ordem judicial. Eu questiono a ordem judicial, com todo respeito, nesse caso, porque o que a lei diz? A lei fala em princípio de igualdade e tratamento isonômico. Se a gente começar a abrir exceções nos horários, daqui a pouco a gente vai estar, nós emissoras vamos estar sendo acusados de desrespeitar essa igualdade, essa isonomia entre candidatos, partidos e coligações. E acho, conhecendo a dificuldade da operação, muito arriscado para nós começar a flexibilizar o horário. Óbvio, decisão judicial a gente cumpre, né? Mas eu questiono, se efetivamente foi esse o motivo, chegou depois do horário e veio uma ordem, eu acho questionável. Normalmente não é isso que a gente vê.
Só para finalizar, entrei em contato com a Justiça Eleitoral na ocasião e externei a eles a minha preocupação de ter aberto um precedente, porque os outros partidos tiveram conhecimento de que o outro partido chegou atrasado, que ficou tudo controlando, cidade pequena.
Claro,
né?
Claro.
E eu falei, olha, acho que vai abrir um precedente e amanhã depois, se alguém chegar atrasado, vai...
Agora sim, mantenho, tá? Mantenho a nossa linha. Tem um horário, este horário está definido, todos participam da reunião com o juiz eleitoral da comarca, então a gente precisa observar. Porque senão a gente já tem muitos riscos para a emissora. Colocar tudo no ar direitinho já é muito difícil. Se a gente começar a flexibilizar muito o horário, a gente não tem nem pessoal para dar conta disso. Então é bastante arriscado.
Doutora Débora, seria prudente deixar preparado nas emissoras de TV os slides, aqueles se referindo ao espaço preservado, ao horário eleitoral gratuito?
Porque sim.
Se for deixar para fazer tudo isso no dia da primeira veiculação, não recebe o material, não dá tempo de fazer e a própria emissora acaba sendo punida por não ter informado o que estava acontecendo.
Boa lembrança.
Tanto de rádio,
especialmente no início, né? Especialmente no início, que a gente ainda não tem material. Né? Tem que ter o slide para a TV pronto, né? Horário reservado à propaganda eleitoral gratuita, Lei 9.504 de 97. E no rádio também, né? Horário reservado à propaganda eleitoral gratuita, Lei 9.504 de 97. Outra coisa que eu lembrei agora e que a gente precisa cuidar, tá? A obrigação é do partido, mas a gente tem o dever de alertar. Na propaganda na TV deve constar a linguagem brasileira de sinais ou recurso de legenda. Eles têm de nos entregar o material com isso. A obrigação é do partido, mas na hora de conferir o material tem que olhar para ver se está lá com os recursos necessários.
E não tendo, recusa-se o material?
Não tendo, alerta o partido. Assim, se eles tiverem material anterior correto, exibe o anterior. Tá? Porque a legislação diz que tem que ter a linguagem brasileira de sinais ou libras. Agora, a punição é pro partido. Tá? Eu não posso também, não tem, então não vou exibir, vou seguir a minha proclamação. Não, porque aquele horário está reservado. Vou colocar o slide, então, tá? No horário destinado àquele partido.
Tem várias pessoas que estão aguardando para fazer a pergunta, mas Ieda, a diretora, a pergunta que eu tenho é a seguinte. A senhora se referiu antes de que poderia faltar energia na emissora, energia elétrica, e aí como proceder. E se não for falta de energia, a gente trabalha com equipamentos e a máquina pode falhar na hora. Ia ter vindo técnico para consertar o computador, trancou, ficou 10, 15 minutos fora. O que, que a gente faz? Começa tudo de novo ou deixa como está, comunica a justiça? Qual é a orientação?
Vamos lá, pelo que eu entendi, assim, metade do tempo a gente não transmitiu por um problema técnico, sistema, um problema
técnico. Ou o computador.
Ou uma falha humana, enfim. Segue o mapa de mídia dentro daquele horário e comunica imediatamente à Justiça Eleitoral. Eles vão nos dizer o que a gente precisa fazer. Agora, não vai estender o horário, tá? Vamos lá, são 30 minutos de propaganda. Se tivesse um problema nos três iniciais, segue toda a programação, mas assim, ó, comunica já para a Justiça Eleitoral. Não espera para amanhã, é no mesmo dia, na hora seguinte. Tá? E segue, tá? Não deixa de veicular. Outra coisa, Débora, tem um problema no material aqui, alguns partidos não entregaram. Eu tenho mesmo que ficar com slide, eu não posso simplesmente dizer que o horário era destinado à propaganda eleitoral gratuita e botar uma trilha sonora. Não posso botar trilha sonora. É só o slide e a informação. Aquela meia hora de propaganda é meia hora de propaganda e a gente precisa cumprir rigorosamente.
João Luiz Cardoso, Rádio Gazeta e Jornal de Carazinho. A possibilidade de haver uma convenção entre as duas emissoras, eu vim falar duas vezes aqui de que o TRE, o tribunal, que vai decidir quem vai ser a cabeça de rede. Existe essa possibilidade das emissoras entrar em acordo, como já nós fizemos lá. Na eleição passada ficou convencionado que a nossa emissora vai fazer a transmissão do horário político. Isso é válido perante a justiça ou não?
Juízes eleitorais são absolutamente receptivos. A experiência que eu tenho, e daí é o meu depoimento pessoal, é de extrema boa vontade. O que, que a gente tem percebido? Nas reuniões, os juízes nos chamam para conversar também. Vem cá, alguém se dispõe a ser gerador? Ou um grupo de emissoras quer fazer um rodízio? É possível? É possível. Né? O importante é que a gente coloque no ar, exiba direitinho. E daí se constrói em cada cidade, de acordo com as emissoras e com o que fica definido junto com o juiz eleitoral competente. Tá? Mas é possível, não há problema. Via de regra se constrói isso, né? Mesmo com os partidos. Outro alerta que é importante em relação aos partidos agora é a propaganda. Porque essa é uma pergunta recorrente. A gente sabe que os recursos muitas vezes são escassos, né? E que o custo de propaganda e das produtoras é elevado. Então, uma pergunta que eles fazem: doutora, eu não posso usar a mesma fita? A senhora exibe hoje e amanhã a senhora me devolve para eu reutilizar? Não. O material que os partidos entregam tem que ficar na emissora por 30 dias. As emissoras ouvintes, se fossem as menores, mas eu sugiro pelo menos os 30, tá? Depois disso, a gente vai entregar. Então, mas tem um custo. Bom, paciência, tem um custo. Isso está na legislação. Eu tenho que receber o material no meio de armazenamento compatível e devo preservá-lo à disposição da Justiça Eleitoral e do Ministério Público Eleitoral, que pode requerer a qualquer momento uma cópia deste material.
Se não for através de um pendrive, que aí fica somente um arquivo sonoro da emissora, pode ser guardado numa pasta, por exemplo?
Pode. Nas nossas emissoras a gente não aceita em MP3. Eu peço meio de armazenamento físico compatível.
Você seria mais indicado?
Seria mais indicado. Se o juiz eleitoral questionar, ou se o promotor eleitoral questionar, eu vou ter a minha cópia também, porque a gente grava a programação, mas eu tenho o arquivo que foi entregue pelo partido.
Boa tarde. Beatriz, Rádio Mais Nova, Passo Fundo. E nas redes sociais, por exemplo, um candidato pode simplesmente postar na nossa página, na fanpage, ou no Facebook, alguma propaganda eleitoral. A gente tem que ficar pagando e quando, de repente, marca o nome da rádio em algum comentário que tenha sentido de propaganda política, o que a gente faz?
Excelente a pergunta da senhora. O que a legislação eleitoral diz? O candidato pode utilizar os meios internet, Face, Twitter, para fazer campanha. O próprio Face, o próprio Twitter, o próprio blog, o próprio site do candidato. Mas, nos veículos, primeiro, a gente não pode, na internet, comercializar nenhum espaço para candidato. Aqui, só fazendo um parênteses, a tua pergunta não foi essa, mas só fazendo um parênteses. Só é possível a gente comercializar anúncios no jornal. Na internet,
não.
Tá. Agora, vamos lá. Tem o site da minha emissora e um candidato, viu que eu tenho uma, ó, que eu estou abrindo para comentários e começa a comentar. Cuidado. Cuidado com o que vocês vão liberar. Porque se daqui a pouco a gente liberar no site da emissora propaganda, nós vamos ter problema e podemos sim ser punidos. Seja com aplicação de multa, seja suspensão do site por 24 horas. Tá? Então, muito cuidado. E comunicadores, cuidado com o uso dessas redes sociais. Cuidado com o Twitter, cuidado com o Face. Eu, Débora Dalcin, posso ter lá o meu Face. Tá? Agora, eu já brinquei que nos últimos 15 dias eu perdi diversos amigos na internet. Porque tem alguns que as pessoas têm direito de fazer isso, daqui a pouco começaram a postar fotografias, né? E daí comecei a olhar aquelas fotografias, gente, com político, não quero nada disso aqui. Por quê? Vale o que eu faço. Eu brinco lá com os nossos comunicadores. Vou dar um exemplo. André Machado, André Machado. Não tem como parar. Cidadão, André Machado, que vota, que tem... Como qualquer cidadão tem o direito, o dever de ir lá e votar, do comunicador. Então, tudo que ele disser no Twitter dele, no Face dele, ainda que sejam ferramentas dele como pessoa física, eu posso ter problema. A minha emissora pode ter problema. Muito cuidado, então. E cuidado também, porque não é só falar bem de candidato, né? A campanha negativa também gerar punição, tá? Então, não pode... porque isso ou aquilo, porque ela ou porque, enfim, seja o que for, também pode vá a punição da emissora, seja pelo site ou seja por uma notícia.
Se o candidato, no caso, posta no, na nossa página, nós temos que ter alguém para ficar pagando isso?
Sim. E tem outra, ele vai ser punido, tá? Ele pode, inclusive, ficar inelegível. Por quê? Porque ele só pode fazer a campanha usando os meios, as redes sociais, a internet, usando as ferramentas dele. Se um candidato acessar o site da sua emissora para começar a fazer campanha, postar comentários, por exemplo, a emissora pode ser punida e se liberar, mas ele também pode ser punido e deve ser punido. Outra coisa, se é verdade que o Ministério Público é o fiscal da lei, e que ele fiscaliza toda a sociedade de cumprimento da legislação, também é verdade que os partidos, especialmente, são fiscais uns dos outros. Então, ninguém deixa passar. E vamos lá, né? Dei um print screen e já fiz a prova. Ah, então, muito cuidado. Óbvio que a gente tem que demonstrar que agiu de boa fé. Então, daqui a pouco, tem um universo de comentários que eu estou liberando, e passou um. Vi, já despublica imediatamente, e comunica, não deixa, tá? Pautas que são mais delicadas, talvez não seja um bom momento de abrir para comentários, porque elas ensejam essa animosidade entre os candidatos. É bom cuidar, é bom cuidar. E é orientar bem o pessoal que lidera os comentários, especialmente agora quando a gente abre para comentário, o pessoal tem que estar muito bem orientado. Não é só pedir voto que é proibido, né, descaradamente.
Marcos Santos, Rádio Gazeta de Carazão, também do jornal. A minha dúvida é se um profissional de rádio pode ser contratado para apresentar um programa político, rádio ou televisão, enfim, e ele vem apresentar o um programa político e pode manter o seu programa na rádio normalmente? Isso. Tem alguma ligação?
Não, né? Não vai dar. Ele está no ar com o programa dele na emissora e ele foi contratado também para emprestar a voz para aquele programa. Eu não faria, porque eu acho que isso pode gerar problema. Tá? Se, assim, se for em qualquer uma das emissoras lá que eu trabalho, a gente não liberaria de forma alguma. Por quê? Porque isso pode ferir o princípio da isonomia. E porque a legislação diz, se ele for candidato, ele teria que se afastar. Né? Nesse caso, ele não é candidato, mas ele está trabalhando ativamente numa candidatura. Tá? É bastante arriscado, eu acho que coloca a emissora em risco. Eu não faria isso.
Mas, doutora Débora, mesmo sendo um comunicador anônimo, alguém que não
tenha
identificação.
Mas está no ar, né? Está no ar pela emissora. É impossível dissociar. Eu acho complicado. Eu fico lembrando um pouco do que diz o meu amigo Cid Martins. O Cid optou pelo rádio porque o pai dele ficou cego quando ele ainda estava na faculdade. E ele disse que ele escolheu o rádio porque ele queria ser a imagem, a voz do mundo para o pai dele. Então, é muito difícil separar, né? Eu conheço aquela voz é do comunicador fulano. Ele está no ar todo dia na rádio, sei lá, no meu programa preferido. E o cara que faz o meu programa preferido está fazendo campanha do fulano. Será que eu tenho que votar nele? Eu não sei, eu fico com receio. Ah, eu não faria, não liberaria.
O problema é a difusão da energia. Esse alcance vai até onde? O presidente Brasil de fazer a de um candidato de uma cidade mais distante?
Entende a pergunta do senhor? A eleição municipal, né?
Isso.
Então, a eleição municipal, eu trabalho numa emissora de Carazinho e vou prestar minha voz para um candidato em Passo Fundo, daqui a pouco. Olha, pode ser possível. Eu avaliaria muito bem, assim, realmente, não sendo na mesma cidade, eu acho que ameniza muito a situação e, né, pode até não se constituir um problema. Especialmente por se tratar de uma eleição municipal, né? Lá em 2010 já seria diferente a minha resposta.
Ok. O mapa de mídia já está pronto para o dia seguinte, nas inserções de 30 segundos. Se ocorrer a falta de energia elétrica no período da manhã, dessas inserções de 30, que não é da rede, ela pode ser compensada mais adiante, no período da tarde ou noite?
Comunica a Justiça Eleitoral, que vai dizer como que deve recolocar essas inserções. Segue o mapa de mídia, voltou à luz, exibe de acordo com o mapa de mídia e o horário correto. Ah, mas assim, comunica para a Justiça Eleitoral que eles vão nos dar a orientação de como proceder. Aconteceu, por exemplo, é muito comum, né? Temporal e cai, sei lá, cruzar, quando teve um ano que caiu metade da nossa torre lá e eu fiquei sem transmissão, era TV. É. O que que faz? Comunica para a Justiça Eleitoral, tu não vai ter. Nesse caso eu comuniquei antes. Caiu metade da antena, o programa era só à noite, mas eu sabia que não ia voltar a tempo. Eu não ia ter equipamento para colocar no ar. Já comuniquei antes à Justiça Eleitoral, que em virtude do temporal, fazendo prova disso, obviamente, né, juntando as fotos lá da torre destruída, e dizendo que a gente ficava à disposição, e o juiz eleitoral define a forma correta de proceder, então.
Doutora Débora, então, quer dizer que a emissora não pode, por si só, definir a forma de compensação. Falhou, ela não compensa, ela continua como se nada tivesse acontecido, e faz a consulta ao juiz para que ele defina como compensar.
Segue o mapa de mídia, exibe tudo que tiver que exibir, mas comunica no mesmo dia, não espera, comunica imediatamente. Tá? Em matéria eleitoral, tempo assim, é em horas, os nossos prazos correm em horas na Justiça Eleitoral. 24 horas, 48 horas, 72 horas para um eventual recurso especial. Então, não esqueçam disso, cada minuto para os prazos eleitorais conta muito. Sejam proativos, ajam rápido. Tá? O que que a gente faz muitas vezes? Deu lá o temporal, eu já estou ligando para o cartório eleitoral informando, ó, em seguida nós estamos protocolando uma petição porque estamos com tal problema. É. O nosso objetivo é cumprir a lei direitinho e fazer o nosso trabalho. Né? Se houver algum evento desses que impossibilite, a gente precisa comunicar imediatamente. Não podemos nós ter iniciativa, nós emissoras, ter iniciativa de alterar. Ah, não, vou compensar aqui, vou estender. Não, não posso. Né? Coloco o mapa de mídia, sigo e comunico à Justiça Eleitoral que vai nos dizer a forma correta de proceder.
Doutora, Danilo da Rádio Florestal de Planalto, duas perguntas. Primeiro, candidaturas de partidos e coligações já definidas podem ser alteradas? Não foi estabelecido candidato a prefeito e vice. Se os partidos quiserem, eles podem alterar os nomes, tanto de prefeito quanto vice, ainda nesse período? Esta é uma pergunta. Outra pergunta, com relação à isonomia dos candidatos, a emissora, ela tem responsabilidade a partir da sua cidade de origem ou em toda a sua abrangência? Como é que existem critérios para essa isonomia ou não?
Perfeito. A isonomia é para qualquer cidade. Tá? Então, se, por exemplo, eu vou falar lá na Rádio São Roque, Rádio São Roque de Faxinal do Sutur. Na minha cidade, Nova Palma, não, agora tem uma emissora comunitária, né? Mas quando eu morava lá há muitos anos, era somente a Rádio São Roque, que era a cidade próxima, que o sinal chegava na minha cidade. Se na Rádio São Roque forem entrevistar políticas e forem fazer debate, vão ter que respeitar o princípio da isonomia e da igualdade. mesmo que não seja a sede onde está a minha emissora. Tá? Em relação ao seu outro questionamento, perdi agora. A primeira pergunta.
Candidatos já estão
conhecidos? Ah, sim, pode. É bem comum, né, nós termos a foto de um candidato na urna e estarmos votando em outro. Então, a substituição pode acontecer até a última hora. Acontece, não é raro, aqui nas últimas eleições municipais aconteceu em algumas cidades do interior gaúcho mesmo, que, por exemplo, o candidato foi cassado no sábado, se eu não me engano, na anterior eleição, colocaram lá, o partido colocou o candidato. Quando eu votava, aparecia ainda na urna o candidato cassado e, na verdade, eu já estava votando para outra pessoa. Isso é possível até a última hora.
Muito bem. Acho que nosso tempo já se esgotou. Quero pedir uma salva de palmas à doutora Débora Rosenco. Muito obrigado. E gostaria de, nesse momento, agradecer a presença de cada um dos senhores, dizer que a GERD continua à disposição junto